Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Comunicar para Liderar, Como Usar a Comunicação para Liderar Sua Empresa, Sua Equipe e Sua Carreira. É um livro de desenvolvimento profissional voltado à relação entre liderança, expressão e escuta, associado ao trabalho de Lene Kyrillos, especialista em voz e comunicação. A obra trata a comunicação como uma competência de gestão e não como mero recurso para apresentações formais. Seu ponto de partida é direto uma mensagem só cumpre sua função quando é compreendida pelo interlocutor. A partir dessa ideia, o livro propõe que líderes precisam conciliar clareza na transmissão de objetivos com atenção genuína às pessoas afetadas por suas decisões. O conteúdo aborda a construção de confiança com equipes, pares, gestores e clientes, enfatizando o planejamento da fala, organização de informações, narrativa e adequação da linguagem. Também chama atenção para um obstáculo contemporâneo à pressa, que reduz a qualidade da escuta e torna os diálogos mais superficiais. Trata-se, portanto, de um guia prático e reflexivo para profissionais que desejam tornar sua comunicação mais inteligível, humana e útil à coordenação de pessoas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, comunicação efetiva e afetiva como base da influência. A distinção entre comunicação efetiva e afetiva organiza a proposta central do livro. A dimensão efetiva se refere à capacidade de tornar claros os pensamentos, as expectativas, os critérios e os encaminhamentos. Em uma liderança, isso implica reduzir ambiguidades, explicar o que será feito, por que será feito, quem participa e como o resultado será acompanhado. Uma orientação vaga pode gerar interpretações divergentes mesmo quando a intenção do líder é boa. Por isso, clareza não é simplificação excessiva, mas responsabilidade sobre o sentido prático da mensagem. A dimensão afetiva, por sua vez, diz respeito ao desejo real de criar vínculo e reconhecer o outro como interlocutor. Não equivale a suavizar qualquer conversa difícil ou abandonar exigências. Significa conduzir a relação de modo respeitoso, atento e compatível com a dignidade das pessoas. O livro sugere que esses dois aspectos devem operar juntos. Uma comunicação apenas objetiva pode parecer fria, impositiva ou distante. Uma comunicação apenas acolhedora, sem definição de expectativas, pode deixar a equipe sem direção. A liderança comunicativa surge do equilíbrio entre orientação e conexão. Essa abordagem desloca o foco da performance individual, de falar bem para a qualidade da relação construída em torno da mensagem, especialmente em contextos de mudança, cobrança, negociação e cooperação. Em segundo lugar, planejar a mensagem antes de falar evita ruídos e dispersão. Entre os procedimentos práticos apresentados está a necessidade de definir claramente a mensagem que se pretende transferir. O princípio parece elementar, mas enfrenta um problema frequente no ambiente profissional falar sem estabelecer previamente a finalidade da conversa. Reuniões, orientações e apresentações costumam perder força quando misturam contexto, dados, opiniões e pedidos sem uma prioridade discernível. A obra associa boa comunicação à preparação, contrariando a ideia de que espontaneidade basta para produzir entendimento. Antes de se dirigir a uma equipe, o líder precisa identificar qual informação ou decisão não pode se perder. Quais dúvidas são previsíveis e qual ação espera do público? Se cuidado não transforma a fala em algo artificial, ao contrário, permite que a conversa seja mais natural porque reduz improvisos confusos. O passo seguinte é dar hierarquia às informações. Nem todo dado tem o mesmo peso, e o excesso de detalhes pode ocultar a decisão principal. Ao selecionar e ordenar o conteúdo, o comunicador oferece uma trilha de compreensão ao interlocutor. A aplicação é especialmente relevante em alinhamentos de metas, feedbacks, comunicação de mudanças e defesa de projeto. Nesses casos, a precisão inicial também facilita a escuta posterior, pois os participantes conseguem reagir ao tema central em vez de tentar decifrar o que está sendo solicitado. Em terceiro lugar, organizar dados e dar dimensão à informação torna a mensagem compreensível. O livro propõe que informações não devem ser apenas reunidas, mas organizadas e dimensionadas. Dados isolados podem ter aparência de objetividade, porém raramente produzem compreensão automática. Para serem úteis à liderança, precisam ganhar contexto, relevância e proporção. Isso significa mostrar a relação entre um número e uma decisão, entre um fato e seus efeitos, ou entre uma meta e as atividades necessárias para alcançar lá. A recomendação de transformar informações em imagens aponta para a necessidade de tornar ideias abstratas mais visualizáveis. Não se trata obrigatoriamente de usar recursos gráficos, embora eles possam ajudar, mas de apresentar o conteúdo de forma que o público consiga perceber sua escala e suas consequências. Em vez de despejar indicadores, um gestor pode explicar o que mudou, qual impacto isso produz no trabalho coletivo e onde está a prioridade. Essa medição é essencial porque equipes distintas não interpretam informações do mesmo modo. Pessoas podem dominar aspectos técnicos e, ainda assim, não enxergar a conexão entre seus resultados e o objetivo maior da organização. A boa organização da mensagem evita tanto a simplificação enganosa quanto a sobrecarga informacional. Ela favorece decisões mais consistentes, pois reduz o espaço para suposições. Assim, comunicar dados deixa de ser uma prestação burocrática de contas e passa a ser uma ferramenta para criar entendimento compartilhado e orientar a ação coletiva. Em quarto lugar, storytelling aproxima a liderança das experiências concretas das pessoas. Outro eixo do método é contar histórias, criar personagens e aproximar-se das pessoas. A proposta reconhece que líderes não influenciam apenas por argumentos abstratos ou instruções formais. Uma narrativa bem escolhida pode tornar uma ideia mais memorável porque apresenta situações, escolhas e consequências em uma sequência compreensível. No entanto, o uso de histórias, conforme o espírito do livro, não deve servir como ornamentação ou manipulação emocional. Sua função é humanizar a mensagem e conectar conceitos a experiências reconhecíveis pelo público. Ao apresentar uma mudança de processo, por exemplo, uma liderança pode explicar como ela afeta uma situação cotidiana de atendimento, colaboração ou tomada de decisão. Isso ajuda a equipe a enxergar o motivo da alteração além da regra anunciada. A presença de personagens permite representar perspectivas diferentes e evidenciar que uma decisão organizacional atinge pessoas concretas. Essa dimensão reforça o caráter afetivo da comunicação. O emissor demonstra que considera a experiência de quem ouve. Ao mesmo tempo, a narrativa pode fortalecer a comunicação efetiva ao dar forma e coerência a uma explicação complexa. O cuidado necessário é manter aderência aos fatos e ao propósito da conversa. Histórias longas, genéricas ou desconectadas da decisão podem dispersar. Quando articuladas a uma mensagem clara, elas funcionam como ponte entre estratégia, cultura e prática diária, tornando a liderança mais acessível sem reduzir sua objetividade. Por último, escuta genuína e linguagem cotidiana sustentam relações de confiança. O livro associa a capacidade de liderar tanto ao ato de dar um recado quanto ao de ouvir de verdade. Essa ênfase é relevante porque a comunicação organizacional frequentemente é tratada como fluxo unilateral, do gestor para a equipe. Nesse modelo, informar substitui dialogar e o silêncio dos destinatários pode ser confundido com concordância. A escuta genuína exige atenção ao conteúdo, às dúvidas e às reações do interlocutor, permitindo verificar se a mensagem foi entendida e se há obstáculos à sua execução. A obra relaciona esse desafio ao ritmo acelerado e à ansiedade que marcam as interações atuais. A pressa tende a interromper, antecipar respostas e reduzir a disponibilidade para compreender perspectivas diferentes. Para liderar, ouvir é uma forma de obter informações sobre o trabalho real, identificar ruídos e demonstrar respeito. Complementarmente, o livro recomenda falar na língua que as pessoas usam com simplicidade, objetividade e adequação ao público. Isso não significa empobrecer uma ideia complexa, mas evitar jargões, formalismos e frases que afastam quem precisa agir. A linguagem deve servir ao entendimento, não à exibição de conhecimento. Juntas, escuta e linguagem acessível criam condições para relações mais colaborativas. Permitem corrigir interpretações, enfrentar discordâncias com menos defensividade e construir confiança por meio de interações coerentes, em vez de depender apenas da autoridade do cargo. Em conclusão, comunicar para liderar é indicado para gestores em início ou consolidação de carreira. Profissionais que coordenam projetos sem autoridade hierárquica formal e pessoas que desejam aperfeiçoar sua presença em reuniões. feedbacks, negociações e conversas de trabalho. Também pode ser útil a especialistas técnicos que precisam traduzir conhecimentos complexos para públicos diversos. Seu benefício prático está em tratar a comunicação como uma sequência de escolhas observáveis, definir o ponto central, organizar informações, contextualizar dados, recorrer a narrativas pertinentes, adaptar a linguagem e abrir espaço para escuta. Essa orientação permite ao leitor examinar hábitos cotidianos que frequentemente geram ruído, como falar demais, presumir entendimento ou usar termos inacessíveis. No plano intelectual, a obra reforça que liderança não se sustenta apenas em decisões corretas, mas na capacidade de torná-las compreensíveis e de acolher as respostas que provocam. O diferencial do livro em relação a manuais centrados exclusivamente em oratória ou persuasão é a combinação entre clareza operacional e qualidade relacional. Em vez de apresentar comunicação como técnica de palco, situa no vínculo contínuo entre líder, equipe, pares e clientes. A noção de comunicação efetiva e afetiva resume bem essa posição. Resultados exigem mensagens precisas, mas a cooperação duradoura exige consideração pelas pessoas. Com linguagem aplicada ao contexto profissional, o livro se destaca como referência introdutória para quem busca comunicar objetivos sem separar desempenho, escuta e confiança. Se você quiser apoiar Lene Quirilos, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, diga o que achou e compartilhe seus pensamentos, Assá. Até mais!